Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes Podcast desta semana. Eu sou a Léo, tenho aqui companhia. Vocês sabem, este é o Pontes, vosso podcast semanal, que sempre traz conversas interessantes, conversas profundas, conversas sensíveis, conversas polémicas às vezes, pouquíssimas vezes, mas algumas conversas polémicas. E hoje estamos aqui para ter mais uma dessas maravilhosas conversas. Estou eu, a Leocádia, e os meus companheiros de todas as semanas.
Quase.
Benjamin, olá.
Isso. Mas vocês já devem ter visto em algum lugar da vossa tela qual é o tópico desta semana. Este episódio, como foi prometido, será um episódio com convidados, convidadas neste caso, que eu gostaria que se apresentassem. Quem são vocês? Digam aí os vossos nomes e já se apresentem nossas queridas convidadas para o episódio desta semana.
Oi, meu nome é Érica, sou uma jovem que não sabe bem o que faz da vida, mas é isso. Sou vivo.
Olá a todos, eu sou a Irene, sou jovem, sou casada, sou mãe. Gostava de fazer parte do podcast, por, de alguma forma acho que seria interessante conversar a respeito do aborto, porque é um tabu para a sociedade, como tiveram a falar no episódio antigo. Então é isso, vamos conversar.
Yes. Acho que esse episódio já está bem claro como nós estamos em espaços diferentes, somos pessoas diferentes. A Erika disse apenas que é jovem e vocês já conhecem Léo, a Quase, o Benji e agora a Irene, que acho que devia ter estado no episódio que ficamos a falar sobre vida de pessoas casadas, enquanto nós não somos casados, ela poderia ter sido essa voz, não mais? Mas hoje também dá para ser essa voz que marca essa diferença, né? Não só de idades, mas de espaços em que nós estamos. Então, minha primeira pergunta, porque hoje vamos falar de aborto, como a Irene já mencionou. Minha primeira pergunta é: quais são as vossas opiniões gerais sobre aborto? Quais são os debates que vocês mais ouvem? Quais são as opiniões que vocês têm sobre esses debates? Sobre como a sociedade debate, discute e quer opinar sobre esse assunto? E quais são também as vossas opiniões sobre o assunto? Não vou vos perguntar se concordam ou discordam, quero mais que vocês falem no geral sobre quais são as vossas opiniões e as vossas opiniões sobre as opiniões das opiniões. Daqueles que opinam.
Bem, eu acho, quer dizer, eu tenho a certeza, que a sociedade condena muito. Por exemplo, no meu job, eu tenho colegas que tipo, sempre comentam, like, ah, tu não podes achar que fazer um aborto é algo que é bom ou tu, e que tu deves fazer isso porque tu achas que não estás em condições de ter uma criança. Tipo, vocês, eu já fui essa pessoa que achava isso, tipo, que eu não podia fazer, porque é uma coisa errada, mas quando chegou minha vez, eu nem tive muito o que pensar. Então, atualmente é tipo, pá, ok, né? Aconteceu, vai gerir como vais poder gerir. Então, não tenho assim tantas opiniões sobre isso, e cada um faz o que acha que vai ser melhor para ela.
Bem, sobre o aborto, a sociedade condena muito isso, porque, assim, pelo que eu percebo, a sociedade acha que um aborto é retirar a vida de uma pessoa, de um ser vivo, que possivelmente vinha ao mundo. E tu acabas sendo vista, ou melhor, a pessoa que faz o aborto acaba sendo vista como uma assassina criminosa. Mas eu acho que não é bem isso, porque eu acho que é mesmo uma escolha. Apesar de dizer, ah, ok, se não querias ficar grávida, por que é que não usaste um método contraceptivo? Mas os médicos próprios dizem que os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Então, aquele 1%, 0,1% é uma possibilidade. E a escolha, se a pessoa estava, tipo, a pessoa não está pronta e etc. É a escolha da pessoa fazer isso ou não. Então, tipo, mas a sociedade não vê da mesma forma. E é tipo isso, eu acho. E etc. Estás grávida, tens que ter. Aguenta, vais ver lá à frente.
Ok, em primeiro lugar, a minha opinião sobre o assunto, né? Eu acho que cada um é livre de tomar as suas decisões com base nos critérios que regem a sua vida. Mas eu também acho que um argumento que as pessoas usam muito é que, tipo, a partir do momento em que tu engravidas, tu não estás só a cuidar da tua vida, estás a cuidar de uma outra pessoa. E eu acho que a sociedade tem uma forma bastante seletiva de olhar quem precisa de proteção. E isso me inclui também, né? Tipo, em alguns momentos eu sou bastante seletiva. Tipo, quanto mais nova for a pessoa, mais empatia essa pessoa merece. Então, se for, sei lá, um velho que morreu, então é tipo, ok, que pena, mas pronto, é o ciclo da vida. Se for um pai de família, tipo, ai meu Deus, coitada da família. Se for um adolescente, as pessoas já começam a achar aquilo pesado, porque é tipo, ainda estava a começar a vida, etc. Se for uma criança, tipo, meu Deus, mas por quê? Qual é a razão? Não tinha vida, etc. Então, quando nós vamos falar de algo recém-concebido, que é tipo o mais jovem do mais jovem que existe, né? Que ainda está a começar a existir, é ainda mais sensível para um monte de pessoas, não só em termos religiosos, mas em termos, tipo, tu vais encontrar muito mais gente que vai encontrar razões para se proteger esse embrião do que tu vais encontrar pessoas que vão encontrar razões para proteger, sei lá, um adolescente de 16 anos, 17, 18, que deve ter feito alguma coisa contra a sociedade. Tipo, aí tu vais encontrar muito mais gente a achar negro. Que...
Principalmente se for negro. E pobre.
Sim.
E...
Sim, pois.
LGBT.
Isso. Maninho, são esses os critérios que a sociedade usa. Tipo, deixa de ser prioridade tu, a tua vida... E passa a ser prioridade esse ser, esse embrião, que quer que seja, que é, entre aspas, indefeso. Tipo, temos que proteger isso, tá já vendo? E, naturalmente, por causa disso, tu vais ter maninho tabu, tu vais ter muito julgamento em volta. E, sim, que o resto as outras meninas já falaram, né?
Epa, no meu caso... A minha opinião sobre o aborto mudou ao longo dos anos. Tipo, começou como eu sendo uma pessoa que não sabe nada sobre o aborto e que não entende nada sobre o assunto, porque sempre foi um assunto muito tabu, em que as pessoas sempre condenaram o maninho. Então, acho que a minha primeira opinião era do tipo, não concordo, acho errado, eu sou uma pessoa que cresceu na igreja, então é pecado. Está a matar uma vida, está a matar uma criança, então, tipo, é super errado. Mas aí depois meio que foi, entre aspas, evoluindo. Eu lembro que teve uma fase em que eu continuava a achar errado, eu continuava a achar, tipo, pecado, mas meio que havia casos em que eu conseguia, tipo, entender por que determinada pessoa fez aborto, porque casos em que eu ficava, tipo, ok, maybe, sei lá, se a mulher foi estuprada ou se a criança tem uma anomalia e os médicos detectam essa cena antes, então há razão para isso. Até depois eu fiquei a pensar, tipo, não sei se faz sentido, porque é do tipo, se uma mulher é estuprada e ela é engravida e ela quer tirar, ainda é uma criança, né? Tipo, ainda é um tal bebê, ainda é uma vida. Então, por que que aquela vida que foi gerada a partir de um estupro não merece viver, mas uma outra vida merece? Mas depois também tem a cena que eu ficava a pensar, é do tipo, às vezes também parece uma punição, do tipo, por exemplo, para mães que não fizeram planejamento familiar ou que, tipo, sei lá, por algum motivo engravidaram, ter o bebê, para a sociedade era tipo, tens que ter para aprender, tens a ver, tipo, não podes tirar, etc. E acho que hoje, minha opinião, é mais ligada à cena de saúde pública, porque já ouvi várias histórias ali, tipo, já vivenciei, já acompanhei de perto histórias de mulheres que abortaram, correu mal, porque fizeram de formas muito precárias, sem a ciência de saúde que é necessária, né? E é uma cena que, tipo, vai continuar a acontecer porque as pessoas têm necessidade de fazer em determinados momentos. Eu acho que é mais, agora, para mim, é mais sobre garantir que, já que vai acontecer, isso aconteça da maneira, tipo, a prática, né? Tipo, o aborto aconteça da maneira mais segura e mais... E que não afete, tipo, a saúde daquela mulher, para ver. Então, é onde eu estou agora. Like, vamos falar sobre fazer isso com segurança, tá vendo? Yeah, acho que é por aí.
Mas eu também acho que, independentemente de ser uma coisa feita com segurança... Sempre vai afetar a saúde da mulher, porque alguém que sofre aborto, seja ele espontâneo ou né, que a pessoa tem consciência, está aí fazer, ela sempre vai carregar isso com ela.
Tem isso. Minha opinião, ao longo dos anos, não mudou muito. Eu sempre fui para o aborto, principalmente porque eu não sei da vida das pessoas o suficiente para... Bem, agora estou a notar que nem sempre fui para o aborto, mas me lembro mais de ser para o aborto e de pensar aquela pessoa está a fazer aquela escolha não porque tem prazer em fazer aquela escolha, não porque é tipo, um hobby, que é uma cena que as pessoas ficam a falar muito no Twitter, por exemplo, que é tipo, ah, mulheres agora, ao invés de usarem métodos contraceptivos, ficam a fazer aborto como se fosse um anticoncepcional, estão todos os meses a fazer aborto. Fico a ver muitos desses posicionamentos e eu me lembro de quase sempre ser uma pessoa que ficava tipo, essa cena não faz sentido, ninguém acorda e diz tipo, vou fazer um aborto, é a coisa mais prazerosa da vida, que vontade, meu Deus, me apetece um aborto hoje, vamos amiga, que tal, não queres fazer um aborto este mês e tal, ficam a planear dates à volta disso, como se fosse a coisa mais divertida da vida, né? Então sempre fiquei a refletir sobre essa coisa, que é as pessoas que fazem, que voluntariamente fazem um aborto, muitas vezes têm as suas questões pessoais, sociais, etc., que fazem escolher fazer um aborto, mesmo tendo noção dos riscos à saúde psicológica, física, e também tendo noção do julgamento das pessoas. Tipo, ninguém vai lá e escolhe fazer algo que tem ideia de que quase toda a sociedade, mesmo fazendo, quase toda a sociedade fica a condenar e achar que a pessoa não presta e não tem morais por fazer. Então, minha opinião sempre foi à volta disso. E também, por ser ativista, sempre houve essa noção de aborto como um direito da mulher. Isso sempre foi metido na minha cabeça, aborto como um direito que deve ser garantido, uma escolha que deve ser garantida a todas as pessoas e depois elas escolhem fazer ou não, mas elas precisam ter essa opção. Então, durante toda aquela campanha para a legalização do aborto, eu sabia que eu já estava assim meio dentro do movimento de ativismo e essa coisa toda, então eu já estava ali à espera de mudanças acontecerem de forma a que pessoas tivessem direito a fazer um aborto e que essa opção fosse legalizada. Depois teve a legalização em Moçambique e eu já estava ali. Então, tipo, meu discurso só ficou mais consistente, que é tipo, agora nem estão a roubar. É um direito que todos temos, então vamos lá aproveitar nosso direito. E eu sinto que a sociedade ela é muito hipócrita quando debate qualquer coisa sobre aborto. Há muita hipocrisia. Há muita poeira neste assunto, há muita poeira. Bom, há muita hipocrisia quando se fala de aborto, porque é algo que todos fazem, não necessariamente, mas tipo, muitas pessoas fazem, vão fazer em algum momento da vida, e mesmo assim, tenta-se tratar como um super tabu que ninguém nunca viu, ninguém nunca soube, ninguém conhece alguém que teve um aborto, e depois quando o aborto é espontâneo, há toda uma insensibilidade ao pensar naquele tal feto, tal vida, que dizem que é tipo uma vida completa, há uma grande insensibilidade, mas aí quando tu escolhes tirar essa tal vida, eu digo tal vida porque para mim não é vida, então quando tu escolhes tirar essa vida, ficam escandalizados, mas aí quando perdes, é tipo, Deus quis assim, então talvez Deus quis que eu não tivesse o bebê também, e sei lá, tem muita hipocrisia envolvida, vocês, é isso que eu sinto, tem muita hipocrisia envolvida. Eu gostava de saber, Érica e Irene, quais é que são as histórias que vocês têm, que vos fizeram querer fazer parte deste episódio e partilhar essas histórias com as pessoas.
Então, bem, no episódio passado falou-se do Dio e acabaram tocando no assunto do aborto no casamento e já passei por uma situação dessas, de ter de fazer um aborto sendo casada. E acho que a sociedade não está muito pronta para atos de género. Quando estava em período da amamentação, eu engravidei, mesmo tomando anticoncepcional. Se eu estava a tomar um anticoncepcional, é porque era a escolha minha, não pretendia ter filhos na determinada altura. Engravidei. A minha filha tinha 9 meses e eu, pronto, conversei com o meu marido. A princípio, ele não estava de acordo com essa escolha. Mesmo por causa da história da religião, não, vamos deixar, e etc. Porque não vai ficar bem, etc. Um montinho de justificações que não fazem muito sentido quando a gente fala atualmente. E eu digo que eu não me arrependo, não que esteja feliz por ter feito um aborto, mas porque eu não estaria feliz se tivesse tido um filho com tanta pouca diferença de idade com a minha filha atualmente. Quer dizer que as pessoas devem olhar um aborto dentro do casamento com outros olhos, porque nem sempre a pessoa fez aquilo por imprudência ou por falta de cuidado e etc. Acho que não é bem assim. Eu, como eu estava a dizer, eu ainda estava a tomar anticoncepcionais, estava a amamentar e mesmo assim eu engravidei. Então não fazia sentido eu ter outro filho com a minha filha tão pequena. Achava que era, que seria muita sobrecarga ter dois filhos com tão pouca idade, tão pouca experiência. E pronto, a gente fez o aborto. Aliás, a gente não, eu acabei fazendo o aborto. E não digo que estou feliz pelo ato em si, mas estou feliz por não ter tido um outro filho. Porque, na verdade, os filhos são para as mães. A gente tem que ter isso em conta. A nossa sociedade ainda não está muito familiarizada com a ideia de os pais devem estar 100% ativos, presentes na vida das crianças. Muitas vezes, a sobrecarga da maternidade, quando eu digo maternidade, quero dizer o fato de ter filhos, sobrecai sobre a mulher. Falo em termos físicos, o corpo da mulher é transformado completamente, mas em comparação com os homens, eles não sofrem nenhuma transformação. Transformamos-nos psicologicamente, a gente acaba ganhando uma certa maturidade, o que não digo que não aconteça o mesmo com os homens, mas é diferente. E 95% dos casos nós vemos mães solteiras, como a sociedade intitula, mães solteiras, porque ocasionalmente os pais separaram-se por algum motivo, a criança acaba sempre ficando, na maior parte das vezes, com as mães. Isso para dizer o quê? Para a nossa sociedade atual, os filhos ainda são das mães. Os pais ainda não têm um peso equivalente ao peso que têm os filhos nas vidas de cada um. Digo, da mãe, por exemplo. E é isso. Acho que é muito importante que a gente saiba e que a gente esteja ciente que o ato do aborto, seja dentro ou fora do casamento, é algo muito pessoal. E acho que é uma decisão importantíssima e que quem deve ter a maior percentagem de decisão, nesse caso, é sempre a mulher. O meu marido acabou apoiando-me e prontos, a gente está feliz com a nossa uma filha. E se tiverem dúvidas a respeito da minha história, podem deixar ficar, que é para esclarecer qualquer coisinha.
Eu não tenho dúvida, eu tenho uma observação, que é tipo, o quanto, no teu caso, o aborto foi uma escolha, porque é tipo assim, eu acho que, para mim, que não tenho filhos, não sou casada, não tenho planos de fazer filhos no futuro próximo, quando vou pensar em ter filhos, eu sempre penso de uma forma inconsciente. Uma das razões para eu não querer ter filho agora é porque eu não acho que eu tenho condições para, tipo, minha maior razão é porque eu não acho que eu tenho condições para ter mais de uma pessoa na minha vida. Tipo, eu mal consigo pagar todas, tipo, eu consigo só pagar todas as minhas contas, sair um pouquinho às vezes e é tipo só, tá já vendo? E eu, quando penso, tipo, em as condições que eu quero criar para um eventual filho que eu vou ter, eu não acho que eu estou preparada neste momento, estando solteira, para dar todas as coisas que eu, tipo, visualizo que eu quero dar a uma criança, tá já vendo? E acho bastante corajoso e bastante ousado, de uma forma positiva, que tu mesmo, estando casada, tu olhaste e viste, se eu tiver mais um filho agora, eu não vou criar a minha filha, que é uma pessoa que já existe, com as condições e da forma que eu gostaria de criar, eu não acho que eu vou dar a atenção que ela necessita, eu não acho que eu vou estar munida de condições, não sei se financeiras, não sei psicológicas, não sei se emocionais, eu não sei quais é que foram exatamente as considerações que tu tiveste, mas acho que muitas vezes as pessoas olham para o aborto de uma forma tipo bem punitivista, assim, tipo, a Léo teve a mencionar isso, e é um pouco pegar o que o Benjamin falou e o que a Léo disse, que quando se fala em aborto, pelo menos quando eu ouço falar em aborto, quando para mim o debate todo é aborto, é uma questão de saúde pública. E quando a sociedade discute muitas vezes o aborto, de não, tem que ter o filho, de uma forma muito punitivista, tipo, fez, agora vai ter que assumir, como se fosse tipo uma sentença, esquecendo que o que vem dali, eventualmente, se aquela pessoa for a nascer, é uma pessoa que está a vir para o mundo a encontrar essas condições, onde muitas vezes não é desejada sequer, muitas vezes, tipo, as pessoas às vezes não têm condições, mas às vezes as pessoas não querem. É tipo, tu estás a obrigar alguém a ter uma pessoa onde essa pessoa vai ser recebida nesse lugar como se fosse um carrasco, como se fosse... Tá a ver, quando tu recebes algo, tipo, eu nunca quis isso, mas está aqui agora, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Tipo, ninguém pensa... As pessoas não pensam no emocional, no psicológico, em como vai ser o desenvolvimento dessa criança, que depois vai nascer desse lugar onde, tipo, nem é sequer desejado, muitas vezes. E acho bastante, tipo, interessante o ponto que tu estás a trazer de não é o facto de que...
Não é o fato de eu estar casada e ser obrigada a ter um filho que eu nem sequer planeei porque engravidei, mais ou menos isso, né?
Sim, mas isso mesmo, isso, tipo, é uma escolha bastante consciente, tipo, e muito madura e, se, não sei se segura, mas, tipo, duvido que tenhas tido muita certeza, mas, tipo, essa convicção de que é a coisa acertada a fazer neste momento, eu acho um posicionamento que nós não ouvimos muitas vezes e que é muito interessante para esta conversa.
Bem, eu gostava de acrescentar umas coisinhas a respeito. É o que a Cleide esteve a dizer há pouco tempo, que para receber uma criança, a gente tem que ter uma preparação, seja física, psicológica, emocional, financeira, são diversos tipos de preparação que a gente tem que ter em consideração antes de ter um filho. Quando eu engravidei pela segunda, tinha uma filha pequena e eu pensei nisso, olha, vamos ser diretos a fraldas, a leites e etc, despesas médicas, que tu tens que ter em consideração quando vais ter um filho. Então, seriam despesas a dobrar, sobrecarga emocional a dobrar, seria tudo a dobrar, seriam praticamente gêmeos, teriam diferença mais ou menos de um ano e meio, se calhar. E eu fico, não, não pode ser. Eu fiquei assim, eu tive esse posicionamento, eu, não, não pode ser, é muita coisa para gerir ainda. Então, tive certeza disso, não vou mentir, fiquei em algum momento insegura porque senti-me mal. Não vou dizer que é um acto que eu me orgulho disso, mas eu acho que tomei a decisão certa e estou aqui, se calhar, para encorajar algumas pessoas que estejam numa situação parecida ou que futuramente passem por algo parecido, para que tenham em consideração isso e não se levem, não se deixem levar pela opinião de já estás casada, já não vai mudar nada, muda, vai mudar tudo, vai mudar toda a tua vida. Se achas que não estás pronta, se achas que não dá, não tenha. Basicamente isso.
E aí, são muitas coisas vocês, são muitas coisas. Eu estou muito feliz que é uma pessoa casada a falar, porque depois dizem, vocês, é que vocês não são casados, é por isso que pensam assim, é por isso que pensam assim, não sei quem que quer. Então, yeah.
A história da Irene me fez lembrar a minha prima, sim, mulher do meu primo, ela casou grávida e depois de um tempo, tipo, ela deu parto, acho que uns 2 meses depois, e no mesmo ano ela engravidou. E todo mundo ficou like, de novo? Mas, enfim, eu fiz meu aborto em 2016, e eu era aquela que sempre pensava, tipo, eu não vou fazer um aborto quando já tinha a vez de engravidar. Mas quando eu engravidei, foi uma cena diferente. Tipo, yeah. E pior é que o pai da criança, o futuro pai da criança, era uma pessoa que não ajudava vocês. Então, e foi tipo uma cena, ele disse, tipo, se tu quiseres ter, it's okay, mas eu não quero ter. E aquilo foi uma cena que pesou maninho, porque em casa, né, tipo... Tive história da minha irmã, tipo, ela engravidou do meu sobrinho e eu não sei bem o que aconteceu nesse meio termo e ela foi para casa do pai do meu sobrinho. Foram lhe deixar lá em casa do pai do meu sobrinho. E aí, tipo, ela ficou lá até meu sobrinho, nasce, até meu sobrinho fazer uns 3 meses e depois voltou para casa. Eu fiz o teste de gravidez, deu positivo e, né, falei com ele, eu disse e fomos no hospital. chegamos lá e eu no, nas duas primeiras tentativas de introduzir o comprimido, eu estava muito relutante, tipo, não queria, eu não queria. Só que depois acabei cedendo, tipo, na terceira tentativa eu cedi e aconteceu, né? E dia seguinte, tipo, eu tinha uma festa, fui toda normal, mas, tipo, estava sentindo maningue dores, muitas dores. E depois de um tempo, acho que 2 dias depois, tipo, meu sangue parou de sair, então tivemos que voltar ao hospital e continuou o processo. E também teve a cena de eu usei anticoncepcionais. Tipo, eu usei pílula antes, né? Tipo, antes de engravidar, não sei o quê. Eu usei pílulas, mas pílula foi uma cena que não me caiu bem. Então, depois do aborto, eu usei DIU, mas só que o problema é que meu colo uterino é muito estreito e o DIU não ficou fixo. Então, tive que tirar. E depois eu usei implante, tipo, usei até este ano, né? Tipo, foram os melhores 5 anos da minha vida. Mas é uma coisa que eu não voltaria a pôr, porque dói na hora de tirar. E em 2019, eu tive... Tipo, eu já estava com implante já há 3 anos. Mas um dia, uma amiga ligou-me. Ela disse, ah, eu sonhei que tu estavas grávida. E depois minha chefe chegou também e disse, tu estás grávida. Tipo, eu fiquei tipo, ei, vocês para. Fui comprar teste de gravidez e o teste deu positivo. Eu na farmácia, tipo, eu explicar, tipo, ei, mas vocês não é possível. Tipo, depois de 3 anos eu usar. E o técnico lá disse sim, que era possível, sim. Tipo, apesar de já ter passado tanto tempo, era possível não engravidar. Eu fiz o teste e deu positivo. Eu liguei para o meu namorado, eu liguei, ele não me atendeu. Eu fui a uma clínica aqui perto, tipo, fiz um exame de sangue, que era para confirmar, e o exame de sangue deu negativo. Depois começou aquele drama todo, né? Dele, tipo, ah, mas tu não podias ter ido fazer o teste sem ter me dito nada, porque tu sabes qual é, tipo, minha posição, né, acerca de filhos, tipo, eu nunca ia te abandonar e não sei o que, etc. Mas em 2016 não foi isso que aconteceu. Tipo, nós ficamos e, tipo, nossa relação terminou. E vida que seguiu. Foi isso que aconteceu, né? Tipo, tive essa história. Sim, eu era pró-vida. Mas depois disso, quando tu sentes na pele que é uma coisa que tu passas, as coisas mudam. E muita gente nem soube isso até, tipo, minhas amigas, não sei o quê. Tipo, foi uma coisa que eu sozinha senti, tipo, até hoje, tipo, me dói um pouco. Mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Na altura até, tipo, doeu, mas agora eu pensando, tipo, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aquilo que ele estava dizendo, tipo, eu mal consigo pagar minhas contas sozinha, então não ia ter condições de pagar contas de uma outra criança. E na altura eu era estudante, éramos estudantes e ninguém trabalhava. E tinha a história, tipo, de casa e, tipo, irem me deixar em casa de uma pessoa que, tipo, mal nós estávamos a namorar, tipo, há pouco tempo. Então, tipo, pá, ok, né? Aconteceu, nós ficamos.
Uma cena sobre a tua história que chama a atenção é como, mesmo que tu estejas clara sobre como é a melhor opção, ainda tem a dor em si do processo todo, tem toda aquela carga de fazer a coisa. Eu uma vez estive no hospital a acompanhar uma conhecida amiga que teve um aborto e eu fiquei do lado de fora da porta e fiquei a ouvir os gritos. E foi uma daquelas experiências na vida que, tipo, tu não esqueces e tu tens muita noção de como dói. Nem é o teu corpo, nem é a tua experiência, mas tu estar ali de fora a ouvir foi algo que me marcou muito. E eu fiquei tipo, como é que as pessoas querem que tu lides com esta dor e depois lidar com a dor do julgamento de todos e a condenação de todos, não sei, que acho que é maninho cruel como nós nos sentimos no direito de ferir as pessoas um bocado mais, mesmo quando nós sabemos o quão feridas elas já estão.
Eu tenho um comentário a fazer sobre a história da prima da Érica, que ela teve filho e depois... pouco tempo, 2 meses, como ela disse, engravidou novamente e as pessoas julgaram. Só para vermos como tiveram a falar há pouco tempo que a sociedade é muito hipócrita. Julgam-me a mim, por exemplo, por ter feito um aborto. E julgam a prima da Érica por não ter feito um, ter escolhido ter outro filho. Na verdade, eu acho que, seja lá qual for a tua escolha, sempre haverá alguém para julgar. Yeah. Era só essa observação que eu queria fazer sobre essa história que a Erika estava a falar.
Yeah, na verdade, muito bem observado. Eu ia comentar também sobre o fato de que é muito perceptível quando a Erika está contando a história dela que carrega muita dor. Algo que eu sinto que falta quando se fala em aborto no geral é maninga acompanhamento, quer seja pré, quer seja durante, quer seja pós, mas falo em acompanhamento psicológico. Tipo, eu não acho que em nenhum momento tu tens uma conversa com alguém profissional que entende tua cabeça ou que entende como vai funcionar o teu corpo, o que tu vai sentir depois, o que é que podes vir a sentir depois. Tipo, eu senti nas vossas duas histórias que é um momento muito solitário e eu não acho que deveria ser. A Irene ainda tinha o marido dela, tipo, para acompanhar, né, o processo, mas eu ainda senti que vocês estavam sozinhas. Tipo, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que avançar. Eu não ouvi em momento nenhum e nunca ouço quando se fala de aborto, tipo, tá bem, a sociedade não quer que as pessoas façam aborto, mas o que as pessoas dizem para a pessoa, para ela não fazer o aborto, para além de que tu estás a eliminar, entre aspas, uma vida? Tipo, alguém chega e tenha esse filho porque nós vamos te ajudar a dar assistência psicológica, emocional, financeira durante esses primeiros anos para que tu consigas te estabilizar até o ponto de conseguires ficar com essa criança, ou sei lá, tens a certeza que não queres prosseguir com essa gravidez e não é isto, é aquilo que vai acontecer e é importante que tu trabalhes isto e aquilo no teu psicológico, no teu emocional. Tipo, não senti em nenhuma das vossas histórias que vocês tiveram acompanhamento psicológico ou emocional de acolhimento. Tipo, eu não senti nenhuma delas. Essas histórias, isso é horrível. Tipo, isso é muito bad. E acho que isso também é parte da razão pela qual vocês continuarão ou continuam a sentir, de certa forma, que sim, foi a decisão acertada, mas ainda tem um certo... Me retifiquem se eu estiver errada, né? Ainda tem um certo peso por trás dessa ação, apesar de vocês terem muita certeza de que foi a decisão acertada. Tipo, ainda existe esse peso, porque as pessoas querem que haja esse peso, tá a ver?
Eu só queria saber se Moçambique, se existe em Moçambique, se faz parte do processo do aborto legal em Moçambique, esse acompanhamento psicológico ou não, se vocês sabem disso, Léo, se tu sabes ou não. E depois, outra cena, eu também fico a pensar, quando falamos sobre as pessoas sempre culparem a mulher e sempre arranjarem coisas para vilanizar a mulher por ter feito ou por não fazer, sei lá. Se a mulher aparece também e fala de uma maneira pouco emocional, tem pouco emotiva e tem um discurso mais assertivo, será que as pessoas também não vão dizer que essa mulher é fria?
Bem, é assim. Quanto à legalização do aborto e acompanhamento psicológico em Moçambique nesse processo todo, eu não tenho muito a dizer, porque assim, a minha escolha foi muito rápida e eu não tive muito tempo, eu não quis ter, na verdade, se calhar não me dei tempo de procurar informação a respeito, mas foi tipo, eu descobri numa segunda-feira que eu estava grávida, até quarta-feira já tinha feito o aborto. Foi mais ou menos isso. E não tive acompanhamento profissional quanto a apoio psicológico, emocional, não tive. Mas o meu marido apoiou-me muito e foi mais ou menos isso. Não sei se exatamente, se temos realmente esse apoio, esse acompanhamento cá em Moçambique. Mas tentando responder a pergunta da Cleide, acho que sim, é um processo muito solitário, porque é o que eu tentei dizer há pouco tempo, que a maternidade pesa mais do lado da mulher em relação ao do homem, e é por parte uma decisão a solo. É, eu quero ter filho, eu não quero ter filhos, são perguntas que tu te fazes e tu te respondes e tu tomas a decisão. Então, aquele momento acaba sendo só teu, porque só tu é que sentes, só tu é que estás ali, só tu é que estás na tua pele. Ocasionalmente, pode existir ali um irmão, um marido, uma amiga que te vai apoiar, mas aquilo é um momento muito teu. Eu compararia esse momento a um parto. Eu já passei pelo parto e eu tive muito apoio. No meu parto, achei que foi fantástico, foi um sonho, porque o meu marido esteve lá do minuto zero ao último minuto, praticamente. E eu senti o mesmo apoio quando eu tomei a decisão de não ter o segundo filho. Eu senti o mesmo apoio. Então, para mim, foi algo tranquilo, mas é algo que me, de certa forma, dói-me, porque às vezes eu fico a pensar, a minha filha já teria uma irmãzinha ou um irmãozinho, mas depois eu venho a consciência em mim e me toca, eu digo, não, não era boa altura, não era bom momento, e eu tomei uma boa decisão. Acabo tendo de carregar esse peso na consciência, mas que depois se refletes por um minuto e percebes, olha, não, aquela foi uma decisão correta. Na verdade, acho que é uma memória ruim que a gente carrega para a vida e acaba se tornando um peso na consciência. Eu não sei se respondi aquilo que vocês questionaram, mas é basicamente isso.
Complementando o que a Irene estava a dizer, é sim um momento muito solitário. Eu, por exemplo, não tive acompanhamento psicológico, não tive nenhum acompanhamento, né? Tipo, depois de ter feito, nem da pessoa, né, que estava comigo. Ele não deu, tipo, aquele suporte que supostamente devia ter dado. Então, tipo, eu passei por isso sozinha. Foi doloroso e, tipo, tinha vezes que eu, de repente, do nada, começava a chorar, porque eu sempre lembrava daquilo. E depois ele fazia piadas sobre a cena. E, tipo, aquilo me doía, tipo, ele fazia as piadas, tipo, tinha vezes que eu ria, assim, mas, tipo, aquilo acabava me doendo, né? No final do dia, tipo, aquilo doía. Porque não foi uma cena que me deixou feliz de ter feito, mas foi uma escolha acertada. Hoje em dia eu tento lidar melhor com isso, tipo, já não me dói assim tanto falar sobre isso, tipo, já não tem aquele peso de antigamente, dos primeiros 2 anos, quando eu fiz, tipo, hoje em dia já não tem aquele peso daquele tempo. Hoje em dia já consigo falar melhor, porque antes, tipo, eu nem falava sobre isso, tipo, era uma cena, nem toda a gente sabe, né? Mas também não é uma coisa que ninguém precisa saber, porque é uma parte da minha vida. Tipo, eu escolho partilhar ou não com quem eu quiser. Então, é isso.
A lei sobre o aborto, o diploma ministerial sobre o aborto, prevê que o aborto pode ser feito em várias condições, e uma delas é caso este possa causar algum mal-estar à saúde física e mental da mulher grávida. E eu acho que aí é que tem essa componente de consideração de saúde mental. Eu lembro também de quando estava na geração Bis, explicavam que para haver o aborto havia primeiro uma sessão de informação com uma assistente social, uma pessoa ali na unidade sanitária que clarificava quais é que eram as consequências psicológicas, físicas do aborto, que apresentava outras opções, que tentava explicar quais é que são as outras opções para além do aborto e, sei lá, meio que tentar te explicar que não é a única opção. Então, acho que é essa a parte da intervenção psicológica que está prevista na lei, essa sessão que tu tens em que te explicam os níveis de estresse que isso pode causar, em que te fazem avaliar as opções. Mas, saindo um pouco do contexto moçambicano, eu não sei se vocês viram, né? Mas tipo, eu vi The Handmaid's Tale, e num episódio, quando uma das atrizes, uma das personagens está... É um episódio que explica a experiência de aborto de uma das personagens. E nos Estados Unidos, a série acontece nos Estados Unidos. Então, ela foi lá e procurou na internet por clínicas de aborto e foi parar num sítio, chegou lá e estavam a explicar as outras opções de como Deus está ali e como aquela gravidez é um presente de Deus e como ela é capaz de ficar grávida e ter aquele filho, não sei o quê, até que ela percebeu que ela não foi para uma clínica de aborto, mas sim para um espaço de conversão. Tipo, é uma coisa que aparece quando tu procuras clínicas de aborto, em que as pessoas tentam te convencer a não ter um aborto, fazem-te manipulação psicológica para não ter um aborto. Então, toda essa cena de apoio psicológico é muito complexa, porque até que ponto não é uma intervenção para te fazer mudar de ideia e te colocar desconfortável com a tua escolha. Em Moçambique, no geral, não tem assim, tipo, serviços de saúde mental tão robustos, sofisticados, que possam abranger toda a população. Principalmente toda a população que vai fazer um aborto. Depois pensamos em como são os serviços de atendimento na ginecologia do Hospital Central ou numa outra ginecologia. Eu vou falar do Hospital Central. Pensas como, mesmo na tentativa de um atendimento mais humanizado, tu ainda ouves falar sobre maus tratos, sobre descaso dos profissionais de saúde, ainda ouves falar sobre como é uma experiência traumatizante só ir para aquele hospital, tipo, ir para ali grávida, a querer abortar, a querer ter filho, porque estás com uma infecção urinária. Tipo, o tratamento todo do sistema de saúde e o tratamento todo dos serviços de obstetrícia, de sei lá como é que se chama lá, onde se trata pessoas grávidas, é maninho cruel, tu sabes? Então, eu não sei, não tenho experiência e não sei como é que é na prática, mas eu sei que legalmente está previsto alguma espécie de conversa para te apresentar as opções e está previsto que seja um ambiente seguro, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental da pessoa. Mas não há nenhuma, tipo, vamos fazer terapia, nem que seja breve, antes, durante e depois do processo. Você é que lide com o assunto todo. Depois tem uma outra cena que é, em Moçambique o aborto é legal até a 12ª semana e depois aquelas outras condições todas. Mas ainda existe uma grande percentagem de abortos que é feito de forma insegura, fora das unidades sanitárias. Então, mesmo que houvesse um sistema que está claramente ali, tipo, é preciso que haja terapia antes e depois, uma sessão com psicólogo, ainda não iria abranger a todos, né? Infelizmente, porque muitos abortos ainda são feitos fora das unidades sanitárias, porque nós somos uma grande porcaria de sociedade que fica a julgar as pessoas pelas escolhas que elas fazem. Então, mesmo tendo a opção de fazer um procedimento seguro, as pessoas ainda fazem o procedimento de forma insegura, porque não estão clarificadas sobre o direito que têm de escolher ter um aborto, não estão clarificadas sobre as condições, não estão clarificadas sobre quais é que são as circunstâncias em que pode-se ter um aborto, não estão clarificadas sobre como é um serviço gratuito, disponível para todos. Estás a ver? Tem todos esses assuntos aí no meio. São muitos assuntos envolvidos na questão toda do aborto em Moçambique.
Como é que vocês acham que se supera esse tabu? Tipo, como é que vocês acham que se mudou as cenas até chegarmos a essa consciência de que aborto é uma questão de saúde pública, que aborto é uma questão de direito da mulher sobre o próprio corpo, e também não só, como é que se constrói um diálogo onde homens também podem começar a ter um pouco mais de responsabilidade, ou então assumir o tipo de responsabilidade que eles têm de assumir, às vezes é para dar suporte àquela mulher que quer ter o filho, às vezes é para, tipo, dar suporte à mulher que não quer ter o filho, etc. Como vocês acham que, tipo, se constrói um diálogo mais a pensar nesse corpo que merece ter os seus direitos e desejos respeitados? O que vocês acham? Tipo, acham que, por exemplo, só fazer a separação da religião é suficiente, tipo, pensarmos que, okay, religião não dita nada, porque às vezes a religião é uma língua cruel, e focarmos só na parte, tipo, na parte social, sei lá, não sei, tipo, como vocês veem um diálogo mais nice sobre isso, porque acho que também temos, mas sei lá, que isso vai acontecer conosco, tipo, com uma geração mais nova, porque uma cena que eu também sinto é que muitas vezes as pessoas, tipo, elas aparecem e dizem que são contra o aborto, é uma prática muito off, mas em círculos mais fechados e sozinhas elas conversam, e elas falam, e elas dizem porque elas acham que elas concordam. Então, às vezes, é mais o medo de dizer isso e menos a cena de que todo mundo acha que é errado. Então, vê como vocês acham que se constrói tipo, esse diálogo mais aberto sobre isso?
Achei a tua pergunta muito boa, Benjamin. Eu estava a ver, por exemplo, que em termos de medicina, em qualquer caso, mesmo que a criança tenha, que tipo, a gravidez esteja super avançada de 9 meses, mesmo que seja tipo no parto e o parto seja natural, com bolsa que estourou e foram ao hospital e etc., e tem complicação no parto, a prioridade dos médicos vai ser sempre a mãe. É inquestionável. Então, eu acho que é importante tipo, ter-se essa conversa de que quando se fala em um aborto, também estamos a falar dessa mulher. Então, não deixa de ser prioritário a vida dela, porque ela tomou essa decisão sozinha. Estás a ver, tipo, se aos 9 meses, se no momento do parto, a decisão passa a ser dos médicos, que é tipo, vamos escolher a mãe porque é a decisão médica a ser feita, por que é que essa decisão não pode vir dela em um momento em que é seguro e provado cientificamente que é tipo, o momento aceitável para que isso aconteça? Se ela pode escolher ela mesma, por que é que as pessoas têm que começar a questionar ela estar a se colocar em primeiro lugar? Tá já ver? E eu acho que uma outra discussão que tem que haver é que as pessoas precisam perceber essa cena do tipo ser muito escolha individual, porque eu acho inadmissível que pessoas venham com essa história de que nós estamos a tentar proteger essa criança, estamos a tentar proteger esse ser, essa vida, etc., só na hora de nascer, e depois que a criança já nasceu e é uma criança, de repente a simpatia, a empatia desaparece, tipo, consoante a criança vai crescendo. Se for um bebê a ser deixado no lixo, é uma ninga condenável. Tipo, meu Deus, como ela foi capaz? E eu fico, tipo, de desespero dessa mulher para ela passar por uma gravidez inteira, passar por um parto e depois deixar essa criança no lixo. Eu fico a pensar, tipo, no quanto é um desespero, é um despreparo, é uma desinformação e é, tipo, esse sentimento de julgamento, de, tipo, se eu tivesse abortado seria um problema, eu ter um bebê sem ter condições é um problema. E eu acho maninga importante que as pessoas percebam o peso que eles estão a ter sobre a vida de outras pessoas, de outras mulheres, de meninas às vezes, e o quanto são hipócritas de não estarem depois a mostrar, tipo, ações que justificam o que eles estão a dizer. Tipo assim, eu compreendo, não compreendo, mas diminuo o meu julgamento contra pessoas que são contra o aborto e depois essas pessoas, sei lá, criam um lar para cuidar de crianças abandonadas, essas pessoas acolhem crianças abandonadas, essas pessoas cuidam de adolescentes rebeldes, tipo, fazem alguma ação que comprove ou que demonstre que, sei lá, eu sou contra isto porque eu estou a fazer qualquer coisa para tentar reduzir, ou sei lá, eu apoio mulheres que engravidaram e que não sabem o que fazer, eu vou lá e dou um aconselhamento psicológico, não um julgamento, mas um aconselhamento psicológico, financeiro, emocional, etc. Tipo, porque só dizer que é contra, eu acho muito hipócrita e muito fácil. Eu sou contra por razões religiosas. Eu acho muito individualista e pessoal. Acho que essa pessoa precisa entender que nem todos professamos a mesma religião, que nem todos somos religiosos sequer. Então, eu acho que é importante que pessoas que se dizem, sei lá, contra o aborto, sei lá, contra o fato de que o aborto é legalizado, que elas revejam seus próprios conceitos e suas razões para se acharem contra e tentar entender se essas suas razões não é pessoal. E se não for pessoal, o que tu estás a fazer que justifique o que estás a dizer?
Na verdade, eu acho que para quebrar qualquer tabu em relação a qualquer assunto, tu tens que passar por essa determinada coisa. Vou dar o exemplo de, se calhar, de mim mesma, que poderia julgar se fosse qualquer outra pessoa que tivesse feito a mesma coisa. Mas por eu ter passado por isso, por eu ter sentido a coisa na pele, eu percebo que, olha, a visão, a minha visão mudou um bocadinho no sentido de, olha, realmente há alguma necessidade, houve algum motivo de força maior que incentivou aquela pessoa a fazer determinada coisa. Eu acho que é isso que quebra qualquer tabu ou qualquer gelo que exista entre as pessoas, entre a comunidade, sociedade, entre todo mundo. Porque se tu estás a passar por essa determinada situação, tu vais perceber o que é que motiva os outros, o que é que motivou os outros para terem tomado uma determinada decisão. Eu acho que é isso.
E eu também acho que antes dessa decisão, filho da comunidade, etc., eu acho que nós que estamos a passar por esse processo temos de saber lidar com isso sem sentir a pressão do julgamento, né, das pessoas. E outra coisa também que eu acabei, tipo assim, tipo, estava aqui a pensar é. Tipo, nos hospitais, o que acontece, tipo, numa sala de aborto, vocês, é uma coisa horrível. E, tipo, eu acho que, tipo, variando de clínica para clínica, tipo, o tratamento é diferente. Acho que é, tipo, a cena dos valores que se paga, tipo, deve ser uma cena diferente. Então, eu acho que não respondi à pergunta de Benjamin, acabei falando de uma outra cena.
Não, mas acho que também tem a ver com essa cena de tipo de humanizar as pessoas, né? Porque não sei se é uma comparação estranha para vocês, mas vou fazer. Desculpa. Mas tipo, quando se fala sobre gordofobia, por exemplo, e se fala sobre médicos, quando falam sobre saúde, saúde do corpo e como pessoas gordas tecnicamente são menos saudáveis que pessoas magras, etc., fala-se também sobre essa gordofobia dos médicos, porque ninguém está preocupado, talvez, em sentar e olhar para aquela pessoa gorda com humanização e, tipo, então, a partir disso, ver outras formas de melhorar aquela situação, tá já ver? As pessoas estão preocupadas em, sei lá, tipo, dizer que a obesidade é um problema e que as pessoas têm que emagrecer e pronto, né? Tipo, não necessariamente assim, mas, tipo, muitas vezes a discussão fica nesse nível. Então, às vezes, é tipo, ok que temos aborto legalizado nas clínicas, nos hospitais, mas será que os médicos, as enfermeiras, será que essas pessoas são os profissionais de saúde em primeiro lugar? Será que elas estão a cuidar dessas mulheres com humanização? Será que essas próprias pessoas, esses médicos e essas enfermeiras, não estão já tipo com aquele preconceito, com aquela não vontade de fazer? Tipo, acho que é muito uma coisa que toca em várias áreas, né? E tipo, todas essas áreas precisam de ser limpas, precisam de ser avaliadas, sei lá.
Acho que uma outra forma de diminuir o tabu em volta dessas conversas é transformar-se em uma questão de saúde pública. Falei de saúde pública num dos episódios passados, que é como as cenas só são problemas porque as pessoas pensam com as suas cabeças individuais o que é que elas fariam e depois querem transferir as suas formas de pensamento como se fossem comportamentos coletivos que devem ser adotados por todos. Tá sabendo? Essa cena ficou muito na minha cabeça. E eu acho que quando se fala de aborto, o grande problema é que as pessoas querem discutir o que é que elas fariam. Não é sobre isso. A conversa sobre aborto, aborto seguro, aborto como uma questão de saúde pública, não é sobre o que é que tu farias, não é sobre o que é que tua religião diz, não é sobre se tu achas que a vida começa na concepção ou se achas que a vida começa na 14ª semana ou 12ª semana. Não é sobre as tuas opiniões. É sobre criar políticas públicas que facilitem acesso a um cuidado, a um serviço de saúde, que é fundamental para que as pessoas continuem a viver, sem o qual pessoas vão continuar a morrer ao tentarem ter esse serviço de forma clandestina, estás a ver? Então, quando nós retiramos a conversa do nosso ciclo, da nossa cabeça e dos nossos umbigos e olhamos para uma perspectiva macro, os tabus começam a se quebrar aos poucos. Então, acho que é sobre isso. Deixem de pensar com as vossas próprias cabeças e com os vossos julgamentos, né? E a avaliar as pessoas com base nas vossas religiões, como se elas fossem religiões universais. Avaliem as coisas como elas são e numa perspectiva de direitos humanos. Ajuda muito, pelo menos a mim ajuda. Então é isso.
Também queria dizer que, tipo, não é só, tipo, na cena do aborto não legalizado, porque mesmo no legal, tipo, tem casos que eu acompanhei, tipo, também foi o meu caso. A enfermeira nunca disse depois, né? Tipo, no pós-parto, aborto, o que tu deves fazer, como é que tu deves... Foi uma coisa de eu sozinha ter de sentar no tio Google e investigar, like, eu tenho de fazer isto, 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 e etc. Tipo, não te explicam o que tu tens de fazer depois disso. Porque, tipo, depois, né, de fazer tudo, não sei o quê, tipo, pode haver uma outra complicação e, tipo, por causa disso, a pessoa pode não engravidar mais. E essa parte aí não dizem. Ou se dizem, tipo, não vão te dizer por completo.
Yeah, são muitas coisas que dizem, não dizem. Dizem pela metade e tal. Para terminar este episódio, eu gostava de saber quais é que são as vossas últimas opiniões, últimos pensamentos, conselhos, dicas, sugestões, algum conteúdo, algum filme, novela, livro, alguma coisa que vocês acham que as pessoas deviam consumir para refletir sobre o assunto que tivemos aqui a conversar.
Quando falaste agora sobre filmes, novelas, etc., eu também acho que é importante que a própria mídia comece a tratar esse assunto de uma forma mais respeitosa, sem aquela coisa de espetacularizar, tipo, gerar polêmica, depois, tipo, criar um debate em televisão em que tens um pastor e depois alguém que não concorda e depois uma menina que fez, tu sabes que as pessoas vão sempre, tipo, basicamente falar mal da menina que fez. E é importante esses fazedores de mídia olharem para esse assunto como um assunto que merece ser discutido de uma maneira equilibrada, né? E começarem a representar essas coisas todas também nos conteúdos que nós vemos, tipo, na televisão. Acho que é importante também, porque ajuda a tornar isso uma discussão normal e acho que tirar esse espetáculo vai nos fazer ver essa questão com outros olhos, né? Com olhos mais assertivos. Provavelmente eu já recomendei esse filme antes, mas eu acho que é um filme muito importante e muito necessário. É um filme do ano passado e o filme chama-se Never, Really, Sometimes, Always. É um filme americano, conta a história de uma menina, uma adolescente que engravida e do namorado que não era namorado, só que na cidade dela, ela não pode, no estado onde ela vive, o aborto não é legalizado. Então ela tem de ir para um outro estado para poder fazer o aborto. Então, o filme conta essa trajetória dela de ter que sair de uma província onde ela se sente segura, onde tem a família dela, para viajar para um outro lugar onde ela não conhece ninguém e fazer esse aborto. E o filme mostra, tipo, essa menina a ir a esse outro estado para fazer o aborto e todo esse percurso, e como é difícil ter acesso a esse direito, né? E quais são as implicações, tanto físicas, emocionais, psicológicas, dinheiro e todo o processo. É um filme muito nice porque ele, tipo, ele não dramatiza essa cena, ele mostra como é e está aí.
Eu queria recomendar é a passagem de uma novela. Uma das atrizes era a Thaís Araújo. Acho que a novela é Viver a Vida. E na passagem falava sobre, né, tipo, ela era modelo, ela fazia papel de modelo e uma das meninas estava com ela, a criticou por ela ter feito um aborto e ela sentiu-se, tipo, muito mal, tipo, yeah, tipo essa cena. Tipo, eu acho que é uma passagem dessa novela que as pessoas deviam ver.
Eu já falei muito, mas eu queria recomendar o livro que se chama As Mães, da Brit Bennett. Fala sobre como a comunidade lida com casos de aborto, mesmo quando eles veem que é, tipo, era a escolha acertada a fazer, tipo, quanto ainda há esse julgamento. A forma de escrever da Brit Bennett é muito leve, que vocês, tipo, nem percebem que o livro tá, tipo, o livro acaba fluindo de uma forma muito fácil. Eu acho que eu li aquilo em uns 3 dias, tá vendo? Então, eu acho que é uma leitura boa.
Como consideração final, eu deixaria aqui uma mensagem a todas as pessoas que julgam os outros, independentemente das suas escolhas, seja um aborto, independentemente do assunto. As pessoas julgam demais. Acho que é uma questão de analisar e, tipo, aceitar as escolhas dos outros. Eu tenho a noção que muita gente pode até achar que fui cruel pelo ato que eu cometi por diversos motivos religiosos, sociais, culturais, psicológicos, mas pronto. Foi a minha decisão. Acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que as pessoas têm mesmo de aceitar e deixar as coisas fluírem. Deixem de ser intrometidos praticamente na vida dos outros. Aceitem e compreendam, porque só a pessoa sabe o que é que está a acontecer, o que é que está a passar, o que é que passaria se fizesse o contrário. Basicamente é isso.
Estou na dúvida entre The Handmaid's Tale... Não, The Handmaid's Tale vai ter um episódio específico para ser sugerido. Se bem que eu acho que a última temporada foca muito na questão do aborto. E acho que é worth a watch. Podem ir lá assistir. Mas a minha sugestão é o filme Pieces of a Woman. Acho que também é do ano passado, não tenho certeza. Que é um filme sobre... Não um aborto, mas uma mãe que tem um parto complicado e que a criança morre logo depois do parto. E é a minha sugestão porque toda a humanização e desumanização que nós fazemos da mulher que faz um aborto, que depois nós relativizamos nossos pensamentos tão pró-vida e tão radicalmente pró-vida, e não pró-escolha. Aquele filme descasca essas cenas de uma forma muito nice, que é até que ponto nós realmente, como sociedade, pensamos essas coisas, que é uma vida que já está ali, não sei o quê, e que merece nome, merece viver e escolher, não sei o quê. Até que ponto a sociedade é hipócrita com essas imposições que querem fazer a mulheres que querem ter um aborto. Então, minha sugestão é esse filme, Pieces of a Woman. Consegue ser um bocado pesado, então alerta de gatilho, o filme todo é um gatilho. Tem um plano sequência ali no início que é um gatilho também para quem aprecia cinema, sei lá. Não acho que é o melhor plano sequência da vida, mas sim, como história o filme é maneiro, muito nice mesmo. Assista. E é isso.
Érica e Irene, muito obrigado por terem... participado dessa conversa conosco, foi maneiro, nice, aprendemos muito e acho que acima de tudo... Tem muita aquela cena de empatia, né? Eu acho que não necessariamente eu consigo me colocar no vosso lugar, tipo, como homem, mas eu consigo perceber e fazer os exercícios de entender o quanto deve ser complicado, né? E quanto mulheres são fortes, né? Porque elas são de força para fazer um aborto, para ir contra as coisas que a sociedade fala de maneira hipócrita, então é necessário uma nenhuma força aí. Então, thanks por terem partilhado essas coisas conosco.
Faço das palavras do Benjamin às minhas. Muito obrigada pela coragem, por terem se prontificado a virem aqui e deixar o vosso testemunho em primeira mão, deixar aqui as vossas opiniões que foram extremamente válidas. O que vocês disseram, nós três aqui não conseguiríamos dizer, não íamos conseguir. Tipo, nossa conversa só nós três seria extremamente limitada. Então, ter as vossas visões aqui foi muito, 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 muito importante. Então, obrigada.
Obrigada por ter feito parte do Pontes nesse episódio e até a próxima.
Bem, obrigada por ter participado deste episódio tão interessante, uma conversa bem nice. Então é isso, a gente se vê, se ouve por aí. Beijinhos.
Então é isso, meus amores. Tchau.